Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Deus se importa mesmo com a nossa provisão? Sim ou não? Diga, se importa. Olha que extraordinário. Ele se importa tanto que mesmo antes da criação do homem, Deus vai criar o homem no sexto dia. No sétimo dia, eu descanso. Não que Deus se cansa. Deus se cansa de alguma coisa? Lógico que não. Mas fala de um descanso, uma pausa. E para nós é importante o descanso semanal, umas férias de tempo em tempo. Mas não pode se acostumar também, né? Mas Deus, mesmo antes da criação do homem, Ele já fez a provisão. Imagina, apenas Adão e Eva. E Ele criou todos os animais, os répteis, as aves, os peixes, as árvores que dão fruto segundo a sua espécie. Pense a respeito disso. O nosso Deus é um Deus de provisão abundante. Eu acredito que uma das maiores preocupações do ser humano diz respeito às suas finanças. Porque muitas vezes tira a paz. Mas lá posso, mas tem tanta gente com tantos recursos e não tem paz. Mas a falta do recurso muitas vezes traz perturbação. Imagina você tendo que pagar o seu aluguel, uma prestação, e você não tem o recurso, a criança na escola não tem recurso. Isso é agradável ou é desagradável? Isso traz angústias e temores ou não traz? Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é um Deus de provisão. E Ele tem provisão plena para você. Observe comigo o que diz o Salmo 50, versículo 10. Olha esse texto que extraordinário. Olha que tremendo esse texto. Salmo 50, versículo 10. Pois são meus todos os animais do bosque. Em outra tradução diz, da floresta, dos campos. Quem está falando? Deus. As animarias aos milhares sobre as montanhas. O gado, ele está dizendo o gado. Sobre as milhares de montanhas pertence a Ele. No livro do profeta Ageu, Deus se revela, Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Vemos aqui a grandeza do nosso Deus. Ele é o dono de todas as coisas. O Salmo 24, versículo 1, observe o que diz a palavra. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Pense a respeito disso. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que não se importa com o filho? A Bíblia diz que mesmo nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então Deus se importa sim com a sua provisão. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele pegou a parte da herança que lhe pertencia, e ele vai para um lugar distante. Eu vejo toda a humanidade representada neste filho pródigo. Porque Adão e Eva, no jardim do Éden, eles tinham a provisão completa. Mas eles foram separados de Deus, e nasceu na terra os espinhos e os abrolhos, e eles foram viver do suor do rosto, debaixo, e a terra debaixo de maldição. Então toda a humanidade está representada aqui no filho pródigo. E saiu da casa do pai, pegou a parte da herança, se envolveu com os prazeres deste mundo, granjeou muitos amigos, se envolveu com as meretrizes, quando ele menos percebeu, já não tinha mais nada. E lá distante da casa do pai, ele começa a imaginar e a pensar, sabe o que ele disse? quantos trabalhadores na casa do meu pai tem em abundância? Olha só. Quantos trabalhadores do meu pai são servos, têm abundância e eu aqui padecendo necessidades? Pense a respeito disso. Aqueles que servem, trabalham, é uma figura de linguagem. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância e eu aqui padecendo necessidade? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não o recebe como escravo, o pai o recebe como filho. E Deus quer receber você como filho. E o filho, ele tem direito na casa do pai. Ao passo que o escravo nem sempre tem o direito. O escravo vive muitas vezes num nível de escassez. Mas Deus vai ampliar o nosso entendimento para que possamos desfrutar de provisão plena, provisão completa. Podemos fazer o caminho de volta. Uma coisa eu estou certo, Deus tem provisão completa. Deus tem provisão plena para as nossas vidas. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, que é o diabo, ele veio com a missão. Qual é a missão de Satanás? É roubar, é matar e destruir. Essa é a missão do diabo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e não é qualquer tipo de vida. Vida em abundância. Diga aí para o seu irmão, Deus tem vida abundante para você. Deus tem vida e vida em abundância para você. Toda crise é tão extraordinário, eu pensar a respeito disso, toda crise pode ser um ponto de inflexão na nossa vida, de mudanças. Todos nós, sem exceção, passamos por momentos difíceis e nos deparamos com algumas crises, mas toda crise é uma grande oportunidade para mudanças extraordinárias. Eu já testemunhei aqui quando eu estava em uma empresa, esta empresa fechou, para mim era o fim do mundo. Eu fiquei angustiado. Eu tinha um projeto de casamento, estava assim, vislumbrando me casar, agora desempregado. E a hoje apóstola, mas a minha namorada na época, Marisa, ela percebeu a minha angústia. E ela diz, ei, parece que o mundo acabou aqui. Está apenas começando. Eu disse que ela viu o futuro. Mas aquele foi um ponto de inflexão, porque a porta que se abriu para mim foi incomparavelmente maior do que aquela que fechou. Está entendendo? Então, algumas portas se fecham, parece que é o fim. Eu sei que muitas vezes é angustiante, mas também é uma grande oportunidade para que um milagre se manifeste. Olha só, é uma grande oportunidade para que o milagre se manifeste. Eu quero ler um texto com vocês, vamos lá. O texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. A oportunidade para o milagre. Fala a respeito da primeira multiplicação dos pães. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tem um propósito. É nos ensinar também. Será que existe um meio para que os milagres aconteçam? Ou acontece assim do nada? Nós vamos ver nesses dias que nós podemos sim nos tornarmos agentes para que milagres aconteçam. Nós podemos nos tornar agentes. Você se lembra, depois eu volto aqui, quando Jesus entra numa casa e a multidão veio, cercou a casa e pessoas por todo, não tinha como acessar Jesus. Quatro pessoas pegaram um paralítico, tiveram uma ideia. Vamos tirar o telhado da casa. Olha que ideia genial. Tiraram o telhado da casa e desceram aquele paralítico onde Jesus estava. Jesus disse, Jesus percebeu e viu a fé dos quatro. Eles foram agentes para que o milagre acontecesse. E hoje nós vamos ver algo ativado aqui e milagres vão acontecer. Eu acredito nisso. Deus tem a forma de se manifestar, de fazer. Nós não vamos apenas falar dos milagres que Jesus fez, que Ele fez muitos, e nem todos os milagres que Jesus fez estão escritos. Ele fez muito mais. Mas nós vamos ver os passos que foram dados para que esses milagres acontecessem. Observe esse texto. Lucas capítulo 9, verso 10, até o 17. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Olha só, Jesus em alguns momentos ele pega os discípulos e ele sai de perto da multidão. Ele quer ir para um lugar, muitas vezes ficar só. Mas quando as multidões, quando as pessoas ouviam falar de Jesus e o lugar onde ele estava, as pessoas vinham de todos os lugares, diz o texto. Mas as multidões ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do quê? Do reino de Deus. Jesus falava a respeito do quê? Do reino de Deus. Neste ano de 2024, você vai ouvir muito se falar a respeito do reino de Deus neste altar. Você vai ouvir muito falarmos a respeito do reino de Deus nas nossas células. Mas você vai ouvir muito falar do reino de Deus e você mesmo vai falar do reino de Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, e você vai poder fazer a declaração: olha, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Vai mudar. Traz consigo uma carga poderosa para cura, para libertação, para salvação, para transformação. Quando o reino de Deus chega, a mudança começa no nosso mundo interior, depois passa para o mundo exterior. Diz o texto: as multidões ao saberem seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Atente para isso. Jesus, ele atendia, ele socorria aqueles que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão. Olha a proposta dos 12. Para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Imagina. 5.000 homens. Fora as mulheres e as crianças. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Extraordinário. É o ponto para a mudança. Imagina 5.000 pessoas famintas. O dia já estava declinando, o sol já estava se pondo, os discípulos estavam preocupados, porque eles vieram de lugares distantes. Então eles chegam num particular com Jesus e dizem assim: olha, encerra o culto. Você começou a ministrar de manhã. Nós não sabemos a hora. Mas passou o tempo e chegou a tarde. E os discípulos vêm a ele e dizem: olha, chegou a hora de despedir a multidão. Para que eles saiam pelas aldeias para encontrar um lugar onde eles possam comer, onde eles possam dormir. Toda crise é uma oportunidade para que Deus se manifeste. Mas também a gente vai ficar vivendo de crise em crise. Temos os nossos desafios. Eu tenho alguns. E se eu contar os meus desafios para vocês, vocês não vão dormir, eu estou brincando. Porque nós temos desafios extraordinários para abrirmos mais igrejas, implantarmos mais campos, enviarmos mais pastores e construirmos mais prédios para abrigarmos o povo. Então temos desafios, mas é uma grande oportunidade para nós vermos o quê? A ação de Deus, o mover de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo os seus piores dias. Talvez alguns aqui estejam vivendo os seus melhores dias. E você que está vivendo os seus melhores dias, você vai me ajudar na fé, para que a fé ativada possa alcançar aqueles que precisam de um milagre. O que fazer com 5.000 pessoas com fome, cansadas? O que fazer? Vamos despedir a multidão. Jesus simplesmente vai dizer assim: olha, dai-lhes voz de comer. Mas como? Aí vai começar o processo para o milagre. A primeira coisa que Jesus fez foi organizar as coisas. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele falou: olha, faça-os assentar em grupos de 50. Em um outro texto diz 40, 50. É a forma de se organizar. Eu estava conversando com o apóstolo Robert Dudu, eu vi uma fotografia, eles têm um evento de Páscoa na Praça Central de Gana, e reúne ali não sei quantas mil pessoas, 100 mil pessoas, não sei, 200 mil pessoas, dependendo da inteligência artificial, estou brincando. Mas são milhares de pessoas, e ficam os blocos assim, e eles servem, eles ceiam naquele dia. Para como servir 200 mil pessoas? Como? Se nós aqui, nós temos os nossos obreiros para servir a ceia, no dia da ceia, eu falei: apóstolo, mas como? Ele falou: cada família traz de casa o seu kit, o suco de uva, o fruto da vide e o pão. Na hora da ceia, simplesmente acontece. É o quê? Organização. Um dos princípios para que o milagre se manifeste na nossa vida é a organização. Temos aqui uma organizer, é assim que fala? Ela é extraordinária, viu? Muito obrigado, viu? Fique em pé você aqui. E olha só. Se alguém precisa organizar, é com ela. Ela é extraordinária. Deus que abençoe você, viu? É impressionante. Ela diz: apóstolo, deixa eu ir. Eu fiquei até constrangido. Porque ela coloca as coisas no seu devido lugar. Hoje eu abri o armário assim. E ela fez isso porque de espontânea vontade ela se ofereceu para a apóstola, para fazer isso. Eu abri os armários onde estão as toalhas. Meu irmão, tudo etiquetadinho assim, certinho. Sem dificuldade alguma. Um dos princípios para que Deus se manifeste é a organização. Nós estamos começando o ano. É um bom tempo para organizarmos algumas coisas. Pessoais, no contexto de família. Comece organizando as coisas. As coisas mais básicas, aparentemente significantes. Compromissos que você marca, que tem um horário. Chegue no horário. É o princípio, é o começo para uma mudança radical na sua vida. Porque Deus quer fazer algo grandioso e poderoso, e Ele vai fazer. Deus não faz as coisas de qualquer forma. Quando o juízo de Deus vinha sobre a terra, Deus chamou quem? Noé. Diz: Noé, eu vou trazer o juízo sobre a terra, mas contigo eu faço uma aliança. E Deus disse: ele constrói a arca. Mas não disse simplesmente constrói a arca. Deus deu a Noé os detalhes da construção. Deus deu a Noé como que a planta. E eu acho que tinha 3D naquele tempo, não é possível. Hoje os arquitetos avançaram e você visualiza a obra, você entra em cada lugar da casa, do prédio. Mas eu acredito que o que Deus deu a Noé foi mais ou menos nessa dimensão. Até o tipo de madeira que ele deveria usar, Deus deu. Quantas janelas deveriam ter? Um dos princípios básicos, elementares, para que haja milagre, é a organização. Diga, organização. Então comece por este processo. É um tempo muito especial para nós colocarmos as coisas em ordem na nossa vida. É o começo do ano. Interessante, porque algumas pessoas falam, posso, é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Parece que não faz diferença, mas faz diferença. Um dia, uma noite anuncia um outro dia, faz diferença. Estamos encerrando, olha só, quando vira o dia e chega a noite, já está fechando o ciclo. Imagina se fosse tudo direto. Sabe por quê? Como é extraordinário? Porque a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então tem expectativa para o dia. Fechou o dia, acabou. Amanhã é um novo dia. Fechou a semana, semana que vem, segunda-feira, começa uma nova semana, começa no domingo, mas na segunda é o dia do trabalho. Fecha-se o ciclo do mês ou dos meses e fecha-se o ciclo dos anos. Isso é extraordinário. Mas este período em que estamos vivendo é um período muito bom para colocarmos as coisas em ordem. Amém? Lá na sua casa, se tem torneira vazando, se tem lâmpada queimada, se tem fio desencapado, meu irmão, chegou a hora de arrumar. Organizar. Hã? Amém? Diga, estou entendendo. Quando Deus deu a Moisés a direção para se construir o tabernáculo, Moisés subiu ao monte, permaneceu lá por 40 dias, 40 noites, Deus se revelou a ele, e Deus deu a ele a planta, o projeto, e diz, faz conforme o projeto. Segue o projeto, meu irmão. Interessante. Você pensar a respeito disso. Quando você vai construir algo, nós temos no CETOC muitos projetos para o CETOC. Estamos trabalhando agora já com dois projetos no CETOC. Temos dois engenheiros, temos um engenheiro e temos já mais um arquiteto trabalhando para isso. Algum outro escritório de arquitetura. Temos um outro escritório de arquitetura trabalhando nos projetos das crianças. Temos o outro tomando conta do Los Angeles. E temos um outro tomando conta de outro projeto lá em Bandeirantes. Daí a gente está cheio de arquiteto e engenheiro trabalhando. Eu vou fazer assim, o mural dos sonhos. E você vai sonhar comigo e tudo vai se tornar realidade. Mas tem que organizar. Diga, tem que organizar. Faz conforme o modelo. Segue o padrão. Se tem que fazer, faz conforme foi determinado. Jesus disse, organiza em grupos de 50, então tem que fazer conforme Jesus ordenou que se faça. Então diga organização. Segundo lugar, no versículo 16, diz o texto, que Jesus tomou 5 pães, porque eles disseram, olha, não tem nada além do que 5 pães e 2 peixes, como vai alimentar uma multidão, meu irmão? Como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Mas quando nós colocamos nas mãos de Jesus e é abençoado, o milagre acontece. Observe o texto, e tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Escute o que eu vou dizer para vocês. Tudo que vier às suas mãos, abençoe. Se você recebe 100 reais, abençoe. Consagre, agradeça a Deus. Eu tinha um funcionário que trabalhava para mim na empresa. Na época, ele ganhava porque cada categoria tem uma média salarial, não é verdade? Cada categoria tem uma média salarial. Está essa guerra aí em relação ao salário dos enfermeiros. Mas cada categoria tem uma média. E eu pagava além da média. Íamos além com o salário. E todos os meses, quando ele pegava o salário, ele amaldiçoava. É impressionante. Todos os meses. E ele ameaçava que não ia trabalhar direito. E ele trabalhava no equipamento que era um custo muito alto. Não tinha como deixar trabalhar uma pessoa tão descontente como ele estava. E todo mês ele falava. Aí eu já sabia que ele ia falar, bati o aviso prévio dele, deixei na gaveta. Quando fiz o pagamento, porque naquela época, pagava em dinheiro. Quando eu fiz o pagamento, ele olhou, ele amaldiçoou. Falei assim, assina o seu aviso prévio, que não vai ser nem aviso prévio. Amanhã você já não precisa vir mais. Ele ficou um pouco chocado. E ele foi embora. O tio dele trabalhava comigo. O tio dele falou, pastor, apóstolo, ele não arruma serviço em lugar nenhum. Ele está trabalhando, não que seja, não seja digno, é digno. Ele está trabalhando como servente pedreiro. Ele era um extraordinário profissional. Mas não era grato. Tudo que chegar às suas mãos, não importa o valor, a quantidade, seja grato. A Bíblia diz que quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, Jesus não disse, olha, que é isso aqui para alimentar a multidão? Isso não é suficiente. Vê se alguém aí tem mais alguma coisa. Não, simplesmente Jesus disse, separe em grupos, ele organiza. E segundo lugar, ele abençoa. Escute, a Bíblia diz que se as primícias forem santas, o resto vai ser santo. Atente para isso. Se as primícias forem santas, a massa vai ser santa. Então, tudo que chegar às suas mãos, consagre. Agradeça. Diga, Pai, eu te agradeço por esta provisão. Quando chegar qualquer tipo de recurso, não importa, consagre. Deus é poderoso para fazer do pouco muito. Deus cria as coisas do nada. Do nada Deus cria. Tudo que você está vendo, você acha que veio de onde? Tudo que existe passou a existir porque Deus liberou uma palavra e se tornou visível. Então, do nada, Deus pode criar. E do pouco, Deus pode multiplicar. Do pouco. Você se lembra daquela mulher que veio ao profeta e disse, olha, o meu marido, ele morreu. E ele deixou uma dívida. Maridos, não morram sem antes pagar as dívidas, tá bom? Vou liberar um decreto aqui. Nenhum homem vai morrer e deixar dívidas. Tem algumas mulheres para dizer amém? Ele servia a Deus. Era um dos profetas. Mas deixou uma dívida. E quando não se tinha recurso para pagar a dívida, pagava com quem? Com os filhos. Imagina você entregando os filhos para pagar dívidas, vão ser levados como escravos. Aquela mulher estava angustiada. Ela sabia que os credores viriam para levar os seus filhos. E ela vai aonde? O profeta. E ela diz, olha, o meu marido serviu a Deus, mas ele deixou essas dívidas. E o profeta ficou imaginando e pensando, o que, que eu vou fazer por essa mulher? O que, que eu posso fazer por ela? Tem coisas que a gente pode fazer. E algumas coisas que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Se o teu irmão estiver passando fome, não adianta você dizer para ele, Deus te abençoe e vai embora. Dá a ele de comer. Amém? Se o teu irmão estiver nu, dê a ele de vestir, o que vestir. É um princípio bíblico. Mas sabemos que existem momentos que uma cesta básica não vai mudar e também a roupa não vai mudar, mas é necessário e fazemos isso. Mas ele ficou pensando, o que eu vou fazer por esta mulher? Acho que eu já sei, eu vou fazer uma campanha na internet, fazer aquela vaquinha que chama? Vaquinha online, olha que ideia. Vamos fazer uma vaquinha online. Já resolve o problema. Mas ele não pensou nisso. Ele fez uma pergunta. o que que você tem na sua casa? Olha isso. O que você tem na sua casa? E ela deu a resposta: eu tenho um pouquinho de azeite. Existe algo dentro de você, que é uma porção pequena, que vai provocar o milagre. Quando a Bíblia diz sobre a fé, é como o grão de mostarda, como o grão, é o potencial de produção. E nós temos essa fé dentro de nós. E a fé é como um grão que vai gerar um milagre. E o profeta fez a pergunta: o que que você tem? Ele disse: olha, eu não tenho muita coisa não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: é a chave. Faz o seguinte, sai na vizinhança e pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Depois vem e fecha a porta da tua casa. E derrama o azeite da botija que tinha. Meu irmão, ela foi enchendo as vasilhas, 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 enchendo as vasilhas. De repente não tinha mais vasilhas. Todas foram cheias. Aí o que ela faz? Volta ao profeta e diz: olha, todas as vasilhas estão cheias. O que que eu faço? Falou: vende. O azeite paga a dívida. E você vai viver do que sobrou. Então a declaração sobre a sua vida é que vai sobrar. O primeiro princípio que nós encontramos nesse texto, em que fala a respeito de provisão, o milagre da provisão, é a organização. O segundo princípio, o que eu disse? Hã? Isso. Estão atentos, né? A consagração abençoa. E o terceiro princípio é o compartilhamento. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele tomou 12 cestos e começou o processo de multiplicação, imagina, peixes, pães, de repente ele tinha 12 cestos e deu um cesto para cada discípulo. Imagina os discípulos pensando assim: ah, agora sim, vou embora. Mas os discípulos começaram o quê? O processo do compartilhamento. Este é um princípio. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Muitas pessoas estão por aí ensinando muitas técnicas de ativação e outras coisas mais. Tem coisas boas. Mas se você atentar para a palavra de Deus, você vai poder viver o sobrenatural. Não é possível 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Mas nas mãos de Jesus, o milagre pode acontecer e pode alimentar. Deus é extraordinário e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ir além daquilo que temos pensado e imaginado. Deus pode. Deus tem milagres para nós. Eu me lembro, eu estava conversando com o apóstolo Sérgio. Eu gosto muito de conversar com ele. Meu discípulo. Ele veio do Rio de Janeiro. Ele foi enviado para fazer missões em Campo Grande. Veio ele, a Márcia e 2 crianças. Veio do Rio de Janeiro. E ele foi enviado com pouquíssimos recursos. Ele tinha uma ajuda de custo muito pequena. Muito pequena. E ele foi na loja para comprar os materiais para iniciar o ano. E ele estava escolhendo assim aqueles materiais, mas nem levou as crianças para que as crianças não escolhessem. Ele mesmo falou: vou ter que escolher. Ele começou a pegar aqueles materiais mais básicos. E ele tinha conhecido uma pessoa que era um promotor, uma coisa assim, um cargo alto no estado. E esse promotor chegou para ele e falou assim: olha, esse ano vai ser difícil. Desse jeito. Esse ano vai ser difícil. Meu irmão, ele reagiu e disse: vai ser difícil para você. Para mim vai ser uma bênção. Meu irmão, o camarada tinha comprado os melhores produtos que estavam vendo, as melhores mochilas, aquelas coisas mais extraordinárias. Estava tudo o carrinho cheio. Ele estava escolhendo as coisas mais básicas. E o camarada confessando que ia ser difícil. Falou: vai ser difícil para você, para mim vai ser extraordinário. Ele tinha uma ajuda de custo desse tamaninho. E hoje ele tem vivido o extraordinário de Deus. As crianças foram estudar numa escola porque ele conseguiu a bolsa de estudo. Hoje uma é delegada e outra é do Tribunal de Justiça. Deus pode fazer? Deus pode fazer. E Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Deus pode fazer um milagre nas nossas finanças? Lógico que pode. Organize a sua vida. Consagre o que precisa ser consagrado. E tenha um coração disposto a compartilhar aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Atente para isso, é um princípio. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera, meu irmão. A alma generosa. Começa a surpreender pessoas com a sua generosidade. Busca o direcionamento de Deus. E à medida que você vai compartilhando, Deus vai derramando mais, mais, mais. Meu irmão, não tem limite. É sobrenatural. Experimenta. Ouse. Ah, posso, mas se eu tivesse $1 milhão, aí fica... Meu irmão, ah, se eu tivesse uns 200, 300 peixes, talvez resolveria o problema de Jesus. Mas não era Jesus que estava com problema. Jesus não tinha problema. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Imagina alguém ousar entregar a própria refeição. Alguém ousar compartilhar o pouco que Deus tem dado. Parece algo insignificante. Não vai resolver o problema. Mas fala o quê? De generosidade, de compartilhamento. Deus pode fazer o sobrenatural. Deus pode fazer. A palavra vai sendo ministrada para que o nosso entendimento seja aberto e nós coloquemos em prática aquilo que estamos ouvindo. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Eu quero profetizar que hoje é o dia do seu milagre. É o dia da sua provisão. É o dia da sua cura. É o dia da sua restauração. É o dia da sua libertação. O nosso Deus, Ele é poderoso para trazer sobre nós restituição. Eu falei do dia 31 a respeito do homem da mão mirrada. O homem que era produtivo e se tornou improdutivo. Se você, a Bíblia não fala a respeito disso, mas quando você lê a respeito deste homem que estava na sinagoga, que tinha a mão mirrada, os escritos dizem que este homem era um homem produtivo. Mas a mão mirrou. E quantas pessoas se encontram assim? O que eram e o que é? Mas hoje eu quero profetizar. E você vai estender a sua mão. E você vai voltar a ser produtivo. A sua influência vai ser ampliada. Você vai ter a mão direita restaurada para abençoar as pessoas. Estão preparados? Digo, meu Deus é um Deus de milagres. E eu sou um agente de milagres. Pode vir o louvor para cá. Se eu fosse você, aplaudia a ele. Glória a Deus. Pense nessas 3 coisas. O que eu ensinei? A primeira. Entenderam? Preste atenção. Você acha mesmo que Deus quer tirar alguma coisa de vocês? O diabo vem na cabeça e como fez para ela, falou, tu tem algo por trás. O diabo, ele é perito em enganar. Ele enganou Eva. Porque ele disse, é isso que Deus disse? Vocês não devem comer de todos os frutos do jardim? A Eva disse, não, Deus não disse que nós não podemos comer de todos. Nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por que ele disse? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a ele. Tudo que o diabo quer é plantar uma semente de dúvidas no nosso coração. Experimenta. Experimenta viver os princípios da palavra. A Bíblia diz que todas as promessas que nós temos foram completamente testadas. todas as promessas que temos foram completamente testadas. E diz, por isso o teu servo as ama. Nós não estamos aqui fazendo uma experiência para ver se o Evangelho funciona. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nós não estamos fazendo uma experiência. Será que vai dar certo? Já deu certo. Já deu certo. E vou encerrar. Preste atenção. Não estejais ansiosos por coisa alguma. É o que Jesus disse. Não estejais. Se ele disse para não estarmos, nós vamos deixar a ansiedade aqui hoje. Pô, mas eu não consigo, apóstolo, me dizer isso. Eu sei, é guerra mesmo na cabeça, na mente. Não estou falando que é fácil. Mas o processo da meditação, da leitura da palavra, o envolvimento, isso vai limpando o seu cérebro. E você vai sendo como que encharcado pela palavra. E você vai vencer esse espírito que tem provocado em você ansiedade, preocupações, o terror e o temor no seu coração. Porque o temor é um espírito maligno. Nós vamos prosseguir para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Compreenderam? Estão entendidos? Então eu quero orar com vocês. Vamos orar, temos alguns minutinhos. Se coloque em pé um pouquinho. O nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Eu não tenho como tocar em todas as pessoas. Mas eu quero orar por você que está aqui no auditório e também você que está online. Eu quero orar por todos vocês. Queridos, nós vamos ver neste ano curas que nós nunca vimos. Pessoas sendo libertas que estavam cativas há anos. Aprisionadas. Serão libertas. Porque é chegada a voz o reino de Deus. Então hoje é o dia da sua libertação, da sua cura e da sua restauração. Levante suas mãos aos céus. Pai Santo, glorifico o teu nome, exalto o teu nome. Espírito da sabedoria, Espírito da revelação, Espírito do discernimento. Pai, o Senhor conhece o profundo do coração de cada um dos teus filhos. Nós viemos, ó Deus, à tua casa, viemos a este lugar, buscar a tua face, porque nós cremos em ti. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos na obra da redenção. Nós cremos que Jesus levou os nossos pecados. Nós cremos que Jesus levou as nossas enfermidades. Nós cremos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós cremos, ó Pai, que nós estamos debaixo de autoridade para curar os enfermos e para expulsar demônios. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a ação das trevas contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu lar. Toda a regência espiritual que tem se levantado contra a tua vida, no teu casamento, na tua família, agora caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, que a tua mão de poder venha sobre os teus filhos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Espírito Santo de Deus, damos a liberdade para que o Senhor se mova neste lugar, alcance os corações, que todos saiam deste lugar renovados, fortalecidos, cheios de esperança para prosseguir na jornada e na caminhada, que todos os temores caiam por terra, e eu te abençoo em o nome de Jesus.